Nós estivemos reunidos 86 superiores maiores, com 60 convidados para o primeiro dia, que era o dia de formação permanente, e debruçámo-nos sobre os desafios que a Laudato Si, carta encíclica do Papa sobre a casa comum, coloca, nomeadamente aos religiosos, no estilo de vida, nas opções. E depois tivemos um outro momento que foi uma reflexão sobre a petição pública para fazer-se, portanto, legislar sobre a eutanásia. E também fomos alertados para um problema fundamental que é, digamos, esta cultura da morte que se está a expandir mais em Portugal e cuja expressão é a fertilidade portuguesa, que andam por volta de 1,2, 1,3 filhos por casal, que é uma das baixas do mundo. Há uma tendência que não é favorável à vida e nós, os cristãos, somos chamados, portanto, a propor uma alternativa que é. A boa morte não é a eutanásia, mas é os cuidados paliativos, é o acompanhamento das pessoas, é trabalhar o problema da solidão e por aí fora. Portanto, foi o trabalho de casa que nós levámos, foi precisamente esse.
Este vosso encontro ficou marcado também por uma reflexão no contexto da nota que a Comissão de Justiça e Paz publicou sobre os Panama Papers, a questão com pano de fundo dos paraísos fiscais. O que é que emergiu dessa reflexão?
A preocupação fundamental que saiu, portanto, o doutor Pedro Vaz Pato, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, foi o que animou a formação e, portanto, ele aludiu precisamente a essa nota. A nossa grande preocupação é o dinheiro que as congregações têm, que a gente põe nos bancos, como ele é gerido. Em Portugal não há banca ética, portanto, em alguns países já há o conceito de banca ética, em que pões o dinheiro numa instituição bancária que te garante que não vai usar o dinheiro que tu depositas por segurança para comprar armas ou para o negócio das drogas ou pronto, para os negócios ilícitos. E cá em Portugal, por exemplo, nós não conseguimos ter essa garantia. Uma das preocupações que nós, como consagrados, temos é o dinheiro que nos é confiado pelo povo de Deus e normalmente os mais pobres do povo de Deus para o nosso sustento e para o sustento das obras, que não seja depois, quando colocamos num banco para ficar seguro, não ser usado para, portanto, fins que não, que estão contra o projeto de vida cristão. Um bocado como o Papa diz na Laudato Si, um bocadinho o contrário da atitude fundamental do sistema financeiro vigente.
E como reagir a isso?
Portanto, o problema que temos sempre é o mesmo, quer dizer, uma das indicações foi não investir o dinheiro digamos, em esquemas que são lucrativos, mas que são perigosos. Portanto, esses investimentos que têm altos juros. Portanto, temos que depositar, porque não podemos ter em casa, mas apesar dos depósitos não darem muito, não, digamos, os juros a prazo ou os juros à ordem são quase nulos, mas pelo menos é mais seguro do que meter o dinheiro digamos, em produtos financeiros, que tu não sabes depois o que é que está por trás desses produtos financeiros.
O vosso encontro também permitiu refletir sobre aspectos positivos e negativos da vida consagrada.
Sim, os aspectos positivos foi o envolvimento de um bom número de consagrados no testemunho que deram, através de vídeos ou através de textos publicados na página da CIRP. Portanto, um aspecto positivo foi o apadrinhamento de 21 bolseiros e bolseiras que são religiosas, religiosos e leigos do Butembo, uma área da República Democrática do Congo, que, portanto, é que os associados da CIRP pagaram-lhes o curso de teologia pastoral. Pois nós damos conta, a parte negativa foi, por um lado, foi o acidente, a gente chamava-lhe o sinal itinerante, que era um veículo movido por 12 pedais e um condutor. Em novembro houve um acidente com esse veículo em Viseu. Uma irmã faleceu e uma funcionária dessas irmãs ficou muito maltratada. Mas graças a Deus está a recuperar bem, portanto foi um sinal negativo que a gente não podia prever. Outro sinal negativo foi que nós damos-nos conta que falámos muito para dentro, a nossa linguagem, falámos sobretudo para nós próprios. E, digamos, o desafio é começarmos a usar uma linguagem que não é tão religiosa, não é tão para dentro, mas é uma linguagem mais para fora, para as pessoas que nos possam entender. Por isso houve também esta necessidade que é aprofundar a linguagem digital, através dos meios tecnológicos, das ferramentas como as redes sociais, os blogs. E, portanto, a própria espécie da linguagem, a feitura de vídeos e assim, para, digamos, nos aproximamos mais dos nativos do digital, para falarmos de Deus, falarmos dos carismas, falarmos da consagração aos jovens de hoje.